Sucessos do momento, este adoro de Harry Styles, aqui numa versão ao vivo, no Late Show nos Estados Unidos, e foi assim que começamos esta edição de 21 de março, o tempo passa depressa, 21 de março de 2020, com a Maria do Céu e comigo o Fernando Serrão aqui na antena da Rádio Altomingo e também com os ouvintes, e hoje, Maria do Céu, vamos conquistar o nosso equilíbrio.
É verdade, também estamos agora no início de uma nova estação. Durante o inverno e durante o outono, nós tivemos a alimentar e a fortalecer as nossas raízes, os nossos fundamentos, para que nós agora possamos ver as coisas com outra abordagem, com outra leveza, com outra simplicidade e com outra vontade de querer ser feliz. Nós falámos no último programa de algumas coisas que você deve ter como recurso imediato a algumas coisas que vão acontecendo na sua vida, tipo doenças, queimaduras, picadas de insetos e por aí fora. Coisas que estão ao nosso alcance, coisas que nós temos, a maior parte de nós tem ou pode ter em casa sem gastar muito dinheiro e que podem ser uma alternativa extraordinária para outros produtos químicos. Mas tendo essa parte já organizada, porque é importante nós sabermos que vivemos e que se tivermos alguma coisa, que temos alguma coisa a recorrer, dá-nos alguma segurança e alguma estabilidade, nós também deveríamos agora ter uma abordagem, agora com a primavera, uma abordagem diferente ao nosso próprio equilíbrio, às nossas próprias cenas, àquilo que... Eu sei que nós estamos cansados de dizer que se você não tem autoconhecimento, você não sabe... qual é o seu caminho, ou é capaz de não ter uma atitude muito, muito real sobre o que é que está aqui a fazer, uhum. quem é, e o que é que você é para os outros, não interessa, mas é importante que nós tenhamos a noção da nossa própria vida, das nossas próprias cenas, o que podemos fazer, o que está fora do nosso alcance mudar, e manter o nosso foco em alguma coisa que não seja os dramas e que não seja o pessimismo e o dramatismo e a fatalidade e a tragédia, e dar um bocadinho espaço a que a luz, o sol, a temperatura, a brisa que entra na nossa vida, para limpar, para apaziguar, para regenerar, rejuvenescer, para recuperar e para nos dar uma nova vontade de viver, agradecendo sempre, porque eu acho que nós vamos falar de algumas coisas que são importantes e que nós todos os dias deveríamos ter como oração, como mantra, como tudo aquilo que você tem até para controlar as suas más ondas, aquela parte emocional, a sua parte mental, e realmente fazer uma aposta em si mesmo e ver a vida com outros olhos e acima de tudo prestigiar a vida que tem e prestigiar-se por tudo aquilo que por tudo aquilo que é, por o ser humano que é, e quando você faz bem a si mesmo, o bem que faz a si expande-se à sua volta.
Buscar o equilíbrio.
Exatamente. A primeira coisa, uma das primeiras coisas fundamentais para se ter equilíbrio é só aceitar aquilo que se tem. Algumas coisas...
Que não é fácil para algumas pessoas.
Não, porque eu acho que se nós vivemos em negação, nós estamos a viver e a remar contra a maré, estamos cansados, as coisas não mudam. Quantas e quantas vezes as pessoas se queixam que até têm sonhos, que até têm metas, que até que fazem todos os planos e as coisas não andam para a frente. Porquê? Porquê? Porque você, acima de tudo, não aceita aquilo que tem. Nós, ao aceitar aquilo que temos, as coisas boas e as coisas más, nós podemos dar outra abordagem, nós podemos dar outros significados, porque nós, na aceitação, nós estamos a resolver os dramas, as coisas que, as nossas frustrações. Se nós temos uma frustração na nossa vida, então vamos assumi-la. Nós somos, ao assumirmos a nossa vulnerabilidade, nós só estamos a ser seres humanos. Não há super-heróis, não há super-humanos, nós estamos todos no mesmo patamar. A forma como as pessoas digerem ou não as frustrações é diferente, mas toda a gente passa por elas. Agora, a forma e o poder que damos a esses reveses é o que pode ditar a fatalidade, a tragédia ou não da nossa vida. E se nós aceitarmos aquilo que nós temos, nós percebemos que nós podemos ter algo que nós não gostamos neste momento, mas não conseguimos mudar. Ao aceitarmos, nós já não estamos a viver contra a maré, nós estamos a viver com a maré. Ao vivermos com a maré, nós já não estamos a desgastarmos-nos, já não estamos a desperdiçar energias. E o que é que acontece? A vida começa a fluir de forma natural e outras coisas começam a surgir e às vezes, de vez em quando, até olhamos e apercebemos-nos de outras coisas, de paisagens, de cheiros, de sabores, não sei o quê, e de repente pensamos assim, como é que é possível que não nos tenhamos dado conta antes? Porque vivemos tão encarcerados na nossa própria mente, na nossa própria vida, nas nossas próprias cenas, entre aspas, que há tanta coisa que nos passa ao lado e nós não aproveitamos. E eu acho que isso realmente nós deveríamos começar a aproveitar muito mais. Outro item que eu acho que é muito importante é gostar daquilo que fazemos. Eu sei que muitas vezes trabalhamos numa função que não foi para essa que nós estudamos, que fomos preparados, essa função não tem nada a ver com os nossos sonhos, não tem nada a ver com as nossas habilitações.
Cada vez mais comum,
mas nós temos que ver isso noutra abordagem. Eu digo muitas vezes, e isto tem a ver também com o primeiro, se nós aceitamos aquilo que temos e se nós aprendemos a gostar daquilo que estamos a fazer, nós vamos fazê-lo melhor e nós vamos ter aquela ideia de prestígio e dignidade pessoal em fazer o melhor que sabemos, mesmo que seja uma função que nós não gostamos nada, mas sermos o nosso melhor. E quando nós tentamos ser excelentes em alguma coisa, excelentes na nossa capacidade e em tudo e nas nossas habilidades, nós não damos espaço a frustrações, a autocrítica, porque nós fazemos o melhor que sabemos e mesmo que não se goste. Agora, como é que nós vamos vamos dar a volta a estas coisas de gostar do que se faz. Ou, querido ouvinte, aquilo que você faz permite-lhe ter um salário, e esse salário permite-lhe pagar contas. Pode não ser tudo, mas há tanta gente que nem isso tem. E por isso, se nós tivermos esta atitude, também, que eu acho que
é... Mas há pessoas que ainda assim se sentem mal, mesmo quando isso, enfim, lhes permite manter uma vida, digamos, normal, não é? Mas há pessoas que ainda assim são contestatárias e dizem que estou nisto, mas não faço o que eu gosto.
Pronto, mas as pessoas também têm que perceber um bocado a sua vida, porque exatamente. É que estão a reclamar, o que é que fazem para mudar dentro do seu próprio trabalho, se o seu trabalho é da excelência, ou é mediano, ou está abaixo da média, porque isto tem muito a ver. Nós podemos estar a fazer um trabalho de jardinagem, um trabalho na nossa horta, um trabalho extraordinário no computador ou qualquer outra coisa, e nós devemos pôr tudo aquilo que somos naquilo que estamos a fazer. Isto já parece aqui o poema da minha vida, mas é verdade. E se nós fazemos aquilo, se nós colocamos o nosso foco naquilo que estamos a fazer, mesmo que não seja aquilo os nossos sonhos e não sei o quê, nós devemos, tipo, à medida que nós caminhamos, nós devemos deixar um rastro de bem por onde passamos. E esse bem pode ser, não gostamos de fazer isto, mas enquanto fizemos, fizemo-lo bem. Porquê? Isto é a mesma coisa que tirar um curso superior.
Faz parte de uma mentalização de aceitação.
Exato, e faz parte também do nosso processo da vida e de crescimento, porque assim, você se está a fazer alguma coisa e se o fizer bem, você está preparado para fazer outras coisas à frente. Por isso, que se você não gosta daquilo que faz, aprenda a fazer o melhor que puder, porque realmente outras oportunidades vão surgir quando isso estiver bem feito.
Eu por acaso, curiosamente, aqui há umas semanas, já não me recordo o nome da pessoa, mas li um artigo que falava de um tenista que detestava o ténis, e ele dizia, só faço isto por dinheiro, porque ganho muito bem, só faço isto por dinheiro, mas eu detesto ténis, não posso ver um jogo de ténis na frente. Mas mesmo assim, ela acabou por ser um bom profissional, entrou no top 50 do masculino. Portanto, é que está o exemplo de uma pessoa que, apesar de não gostar do que fazia e de o fazer por dinheiro, mas fazia-o bem.
E sim,
ou
e
seja,
sabe o quê?
Executava
quê?
Bem, mentalizou-se para executar bem uma tarefa, tanto que não é fácil entrar nos 50 do top mundial masculino. Não é?
Isto tem a ver com a disciplina.
Eu peço desculpa, não me lembro do nome da pessoa.
Mas assim, isto tem a ver com a disciplina, tem a ver com a persistência, tem a ver com a perseverança, tem a ver com dia sim, tem a ver que não há folgas, tem a ver que não há desculpas, tem a ver que não há hoje não, porque não me apetece, ou porque me dói a barriga, não. É aquele foco, nós vamos fazer o melhor que pudermos fazer. Porque, queridos ouvintes, quando vocês fazem bem uma tarefa, aquilo que vocês vão ter é aquela sensação de autovalor, de autoconfiança e de autocapacitação. Ou seja, vocês sabem que pode aparecer alguma coisa, vocês podem não gostar, mas vocês vão fazê-la bem feita e não há nada melhor. Eu acho que nós que devemos pensar nisso, até como
é um claro que se fizermos aquilo que gostamos, é meio caminho andado para ser bem executado, não é?
Sim, e quando temos a sorte de estarmos a fazer aquilo que gostamos, então, queridos ouvintes, vocês devem ser o melhor que podem ser em todo segundo e agradecer profundamente. Mas eu acho que podemos dar dois passos atrás e aprender a viver a partir de uma simplificação e retirando a negatividade da nossa vida. Se nós estamos sempre a reclamar, se nós estamos sempre a dizer que não gostamos, não gostamos, não gostamos, só estamos focados naquilo que não queremos. E então vamos pôr uma coisa, então vamos nos focar naquilo que temos que aprender para que outras coisas possam surgir. Porque, no fundo, é um ciclo vicioso que nós estamos sempre, tipo, numa esfera fechada em que vivemos de reclamações, de recriminações, de azedume, de frustração, e as pessoas não percebem que é isso que elas vivem, é nisso que elas ocupam a sua mente e é nisso que elas falam o tempo inteiro. E depois o que é que acontece? Não pode haver mais nada. E aquela questão, e quando se fala na disciplina, as pessoas, isso está imenso trabalho. Quando se fala dia sim, isso às vezes não funciona assim. Funciona. Isto tem a ver com aquilo que nós podemos fazer. E muitas vezes nós estamos muito aquém das nossas possibilidades, das nossas habilidades, daquilo que podemos ser, daquilo que podemos fazer. E às vezes limitamos a estar na mediana.
E até muitas vezes temos talentos que nem conhecemos.
Exato,
não é? Habilidades que nem sabíamos. Não é?
porque nós podemos saber que os temos, mas desenvolvê-los dá muito trabalho.
Às vezes há a ideia que eu só nasci para esta profissão, só sei fazer isto.
Exato.
Mas muitas vezes sabemos fazer muitas outras coisas.
Claro que sim. E nós, mas se nós aceitarmos, se nós em qualquer coisa que possamos estar a fazer, mesmo que não se goste, se tentarmos ser o nosso melhor, a nossa vida vai ser muito melhor, vamos ter muito mais equilíbrio, não vamos chegar a casa e não vamos cair em cima do cão, do gato, do marido, da mulher, dos filhos e não sei o quê. Porquê? Porque realmente nós vivemos em equilíbrio.
Outro item.
Outro item que é fantástico, que é viver para hoje. Nós vivemos, É verdade, queridos ouvintes, apesar de ser o carpe diem, seize the day...
Nunca viver para ontem nem para amanhã. Nunca. Quer dizer, o amanhã é importante, mas...
Sim, mas, queridos ouvintes, e sabe, eu fico sempre um bocado...
É importante se não for para repetir o erro de ontem.
Nós preparamos o nosso amanhã a partir do momento em que hoje somos o nosso melhor. Nós somos o melhor caminho para o sucesso do nosso eu da manhã. E as pessoas não percebem, pensam que o nosso eu da manhã que passa, que dá um salto e que não tem nada a ver com o eu de hoje.
Tem.
E tem um caminho, e há coisas que têm que ser feitas, pois há coisas que têm que viver, pois tem.
Há
coisas que temos que sentir, pois temos, mas vamos encarar, vamos aceitar, vamos arregaçar as mangas e vamos seguir em frente. Mas sabendo sempre que a semente que você coloca hoje na terra é a semente que vai dar fruto amanhã. E você, que semente é que você tem dentro de si? E é mesmo, o que é que você colhe? O que é que você põe? Você quer muito uma coisa, mas não faz nada para isso. Você não tem cuidado absolutamente nenhum com aquilo que tem na sua vida, com aquilo que está à sua volta. Por isso, nós temos também que ter algum cuidado e começar a ter a escolha de uma boa semente e de saber que essa semente amanhã vai dar realmente os frutos que nós desejamos. Mas há um caminho, e o caminho é sempre colocar a semente na terra. Não há outra forma. A semente, simplesmente, uma planta, uma árvore, não cresce pura e simplesmente. Há todo um processo que começa do zero e nós temos que perceber e nós deveríamos realmente acompanhar todo esse fluir da vida. Depois, outro aspecto, e vocês desculpem, nós estávamos a ter uma chamada e daí por um bocadinho foi uma interferência. Mas depois há outra variável que é muito importante para o nosso equilíbrio, que é nós devemos começar a escolher hoje sermos mais felizes, hoje vermos a vida com outros olhos, hoje fazermos uma opção para não ver dramas na televisão, hoje fazermos uma opção de não bisbilhotar, de não criticar, de sermos os nossos melhores amigos, de não olharmos para o espelho e de pôr imensos defeitos que nós temos, ou então de auto-castigar-nos, auto-punir-nos, auto-bloquear-nos. Chega um momento que chega e que nós deveremos hoje, tal como uma semente, e viver o momento de hoje sabendo que hoje é o caminho para o sucesso da manhã. E nós, se queremos ser felizes amanhã e se queremos concretizar as nossas metas, os nossos objetivos e os nossos sonhos, nós devemos começar hoje. A começar hoje esse caminho e todo esse processo. E isto tem muito a ver também escolher outra alternativa, escolher outra visão, escolher outra perspectiva da vida. Perceber que os nossos olhos dão-nos sempre uma visão muito pequenina de uma realidade maior, e que se nós estivermos atentos aos detalhes todos, vamos perceber que um ponto, afinal, não é um ponto, mas é uma imagem, e essa imagem pode conter o nosso planeta, pode conter as estrelas, pode ter aquilo que você quiser. Isso depende da forma como você vê a imagem. Outro aspecto que é fundamental para o nosso equilíbrio é a nossa relação com os outros e com a sociedade. Há pessoas que vivem isolados e em mosteiros e que são extraordinárias naquilo que fazem. Mas nós, os comuns, é verdade, estou a falar dos comuns, nós estamos aqui e temos a nossa rede de relação. É a família, é o país, é a comunidade local, é a comunidade nacional.
Eu, por acaso, admiro quem vive em clausura. É uma coisa que me causa uma certa impressão.
Mas eu conheço algumas pessoas que são felizes.
Aliás, há pessoas que são muito de casa e evitam até sair. Isso causa-me uma certa impressão, não é? Eu sou mais equilibrado nesse aspecto.
Eu acho que nós devemos encontrar uma plataforma equilibrada da vida e dos contextos, dos diferentes contextos e dos diferentes detalhes e pormenores da nossa vida.
E sairmos de casa, temos de facto que ter um bom relacionamento.
Exato, e nós devemos também investir nos relacionamentos, e aquelas pessoas que estão sempre a reclamar dos amigos, da família e disso, acho que deviam dar dois passos atrás e fazer, e começar a fazer o trabalho ao contrário. Perceber que qualquer pessoa com que nós possamos estar, acima de tudo devemos ser educados, devemos ser humanos, devemos respeitar. Se nós queremos que sejam nossos amigos, nós não podemos dizer mal das pessoas que supostamente são os nossos amigos. Nós devemos dignificar, respeitar, dar prestígio àqueles que são os nossos amigos, àqueles que são os nossos queridos, e não estar sempre a dizer mal deles. E perceber em nós o que é que está mal em termos emocionais e o que é que nós temos que mudar, porque nós temos que mudar muitas coisas, e às vezes temos que pedir ajuda a terapeutas, e até pode ser aos melhores amigos, até pode ser a uma freirinha, pode ser a uma pessoa de uma espiritualidade diferente da sua, porque vai-lhe dar outra perspectiva, vai-lhe dar outra visão, às vezes, de um problema que você considera muito grande e, afinal, não é. Vocês não se esqueçam que nos relacionamentos é fundamental perdoar. Perdoar o que nos fizeram mal, porque é passado, e se você não perdoa, está a perder o seu tempo, querido ouvinte, porque já passou, as pessoas estão a viver a vida delas e você continua no mesmo, a bater no mesmo
registro,
no mesmo ponto, vezes e vezes, sem fim, quando nada no universo está no exato, no mesmo momento, anos e anos a fio. E além disso, você traz uma carga de necessidades de perdão ou de coisa de pessoas que lhe fizeram mal, que você tem que se libertar, porque isso é passado. Ouça, tire essas coisas e seja feliz e perdoa toda a gente que lhe fez mal. Ouça, o problema não é seu, e se tem alguma coisa a perdoar, perdoa. Se tem alguma coisa ou fez alguma coisa a alguém, então peça perdão, não lhe fica mal. E mesmo que a pessoa não perceba, ouça, você faz o seu papel. E depois está aquela questão do orgulho, e às vezes, eu não faço, porque não sei o quê, não sei o que mais. Ouça, o alívio emocional, mesmo, literal, que lhe vai dar um pedido, você pedir desculpa, você é inacreditável, porque nós todos temos que pensar que podemos ter a melhor das intenções, mas nós vamos magoando as pessoas pelo caminho. E se nós sabemos que magoamos de uma forma ou de outra, por que não pedimos desculpa? Isto tem a ver com aquele caminho que nós estamos a falar, e se nós fizermos bem alguma coisa, que o nosso rastro seja um rastro de bem, e que na nossa imperfeição e enquanto seres humanos, máquinas perfeitas que somos, há coisas que não nos correm tão bem. Então nós temos que ter a humildade, a modéstia de pedir desculpa quando as coisas não correm sempre bem. E depois, queridos amigos, há também outra coisa que é fundamental nos relacionamentos. Nunca tenha discussões por coisa nenhuma, nunca saia do registo que não seja educado, nunca diga barbaridades, e se as disser, dê dois passos atrás e peça desculpa, porque as coisas que se dizem em momentos de discussão é tudo menos de dignidade, de educação, de amor, de simpatia, de amizade, de tudo. Não são bons relacionamentos. Eu acho que nós que devemos ter cuidado, e nós, para os nossos queridos e para os nossos amigos, muitas vezes somos os piores do mundo. Saem coisas da nossa boca que são inacreditáveis. E nós pedimos desculpa, está sempre tempo de os fazer. Depois as pessoas queixam-se que estão sozinhas e porque não sei o que, não sei o que mais. Mas quando estão com as pessoas, só reclamam, só percebem que estão sempre a discutir e sempre a levantar algumas coisas que realmente não ajudam nenhum. Mas isto é muito importante em termos de relacionamentos, e pensem nisso. Depois, outro aspecto que é fundamental, e nós falamos disso há muito tempo, que é não se compare com ninguém. O comparar-se é pior que um cancro. É um mal que se entranha na sua estrutura celular, no seu coração, na sua energia, que se você não tem cuidado, alastra-se, expande-se.
É um gerador de frustrações.
Não, eu acho que é um gerador de infelicidade permanente e contínua para sempre.
Sim.
Porque você começa-se
a comparar... Até porque cada pessoa é uma pessoa, não é? Não,
Sim,
não é
esta coisa, sim, esta, eu acho que quando nós chegamos a um ponto e que nos compararmos, e eu acho que toda a gente já passou por isso, eu já passei por isso, e por isso quando nós chegamos a um ponto em que nos estamos a comparar, nós temos duas alternativas, ou cavamos a nossa própria sepultura e somos os infelizes toda a vida, ou então damos dois passos atrás para perceber o que é que está mal em nós, que nos levou a comparar. E, queridos ouvintes, há sempre uma base, que é a baixa autoestima, o baixo autovalor, pouca autoconfiança, e estas coisas têm que ser trabalhadas. E não é porque de repente está na moda e toda a gente fala nisso e porque é fundamental, mas isto é um trabalho que precisa de muito empenho, precisa de muito foco, precisa de muita atenção, precisa de muita vigilância, precisa de dia sim, a todo momento, a todo segundo, a todo nanosegundo, inclusive é dormir. Não permitir, e nestas coisas não há nada como ter um mantra, uma oração, uma música, uma imagem, para quando temos essas ideias, emoções, sentimentos, aquilo que você quiser, podermos substituir de imediato, porque nós temos que ter um antídoto. Nós precisamos de um antídoto para a comparação, porque não se pode comparar. Nós não podemos fazer isso nunca. Nós, é a mesma coisa que nós estarmos a pedir para ficarmos doentes. Ninguém quer ficar doente. Então deixe-se comparar. E assim, se há alguma coisa na sua vida que a faz comparar-se, então tem que começar a ver o que é essa coisa na sua vida que está mal para si e que não está a pôr ou a colocá-lo, seja quem for, numa situação confortável. Mas, acima de tudo, não são os outros. Acima de tudo, é você que tem que aprender a não ser menos do que aquilo que é. E aquilo que é um ser humano de valor, é um ser humano que vale a pena, é um ser humano que precisa de ver tudo aquilo que está à sua volta com valor e com vontade, porque há tanta gente aí que precisa de si e o seu caminho é importante para as pessoas que estão à sua volta. Fundamental neste caminho é ser você mesmo. Nós falámos muito aqui no programa em que nós todos, de certa forma, somos atores e às vezes damos-nos conta que não somos personagens principais e somos secundários, terceiros ou terciários da nossa própria história. E nós já falámos disso há algum tempo atrás, em que devemos assumir a nós próprios como personagens principais, como protagonistas da nossa própria história. Isto quer dizer o quê? É que você tem poder de escolha, você tem poder de decisão. Você tem que ver a sua vida como uma caminhada de autoconhecimento, de aprendizagem, e que a aprendizagem, aquilo que lhe dá, é que as coisas que funcionam mal já passaram. Tem todo espaço para as coisas que funcionam bem. E nós devemos ver as coisas que funcionaram mal como uma escada, como um caminho que nos vai levar ao topo da montanha e não ao contrário. Não se esquecendo nunca que nós às vezes damos dois passos para a frente e damos um atrás. Mas isso não quer dizer que haja recuo. Não, isto quer dizer que estamos a solidificar e a fundamentar todo o nosso processo da vida. E depois, para terminar, há uma coisa que é fundamental para o nosso equilíbrio. Pare de se preocupar. Preocupar-se com quê? Porquê é que você hoje não está a ser o seu melhor e deixa de se preocupar com aquilo que vai acontecer daqui a 5 minutos, daqui a meia hora, daqui a 2 horas ou amanhã? Ou então a preocupar-se com uma coisa mais extraordinária, com aquilo que aconteceu ontem. Já passou.
Isso é das piores coisas que pode haver. É, as preocupações...
Não é?
Isso bloqueia muitas pessoas.
Bloqueia, porque sabe o que é que eu acho? É ruído.
Às vezes preocupações sem sentido até.
Exato, mas isso é ruído de fundo. É aquilo que o Steve Jobs dizia muitas vezes... Afaste o ruído do fundo. É mesmo, as preocupações são distrações que nós nos impomos muitas vezes a nós para nos retirar do nosso foco, para nos retirar daquilo que realmente faz sentido na nossa vida. E nós temos, para prestigiar, para agradecer a sorte que temos enquanto seres humanos de vivermos num país tranquilo como vivemos, nós, acima de tudo, temos que honrar a vida que temos, fazer o melhor que consigamos fazer e sermos o melhor que podemos ser para as pessoas que estão perto de nós, e porque eu acho que é importante, e não queremos ficar bem na fotografia sempre, porque muitas vezes nós não conseguimos ficar, mas é importante ficarmos bem para nós mesmos e na nossa própria fotografia, sem aquelas coisas do perdão, sem aquelas coisas das discussões e sem aquelas coisas da comparação e aquela cena de se preocupar com coisas que não fazem sentido e que só o distraem daquilo que realmente importa.
Ficamos assim esta semana com estes conselhos para um melhor equilíbrio da nossa vida. Maria Sol, ouvintes, muito obrigado. Até à próxima semana, novamente no próximo sábado, depois das 12.
Satana.